Olá, malta! Estamos de volta para mais um episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gap Year Portugal. Hoje trazemos-te uma brisa especial vinda diretamente da Austrália. Pois é, hoje vou estar à conversa com Inês Barbosa, a coautora dos Bambora Austrália, uma página do Instagram e também canal do YouTube, onde partilha as mais diversas aventuras com o seu namorado João Sousa. Dois arquitetos paisagistas que decidiram, através do Work and Holiday, partir à aventura para terras australianas. Apesar de termos sido todos afetados pela pandemia, este casal de aventureiros decidiu ver o outro lado da moeda e tirar daqui a oportunidade para explorar a parte mais natural deste país, onde viveram histórias incríveis, criaram laços e permitiram-se experienciar o slow living do outro lado do mundo. No fim disso, de volta à rotina e à vida citadina, continuam a explorar a grande diversidade deste país e guardam na memória uma Austrália sem pressa, mais natural e com um brilho diferente.
Este é o Ready Gap Go, o podcast da Gap Year Portugal.
Enjoy the ride, ou seja, ir com as marés.
Foi-me levar ao aeroporto, depois pede-me em casamento.
Depois do meu Gap Year eu vim com muito power, muita vontade.
Que são esses momentos que trazem talvez as melhores histórias. O autocarro andava muito devagarinho, o autocarro variou.
Eu naquela altura só pensava em pôr uma mochila às costas e partir.
Vamos a isso? E agora, assim, muito rapidamente, antes de iniciarmos a conversa, aproveito para relembrar-vos acerca do Gap Year Summit 2022, que vai ter lugar em Carregal do Sal nos dias 25, 26 e 27 de março. Vamos ter oradores espetaculares como a Diana Nicolau, os All Aboard Family, o Pet on the Road. Eu tenho a certeza para todos vocês que já estão a ouvir este podcast, vão adorar ouvir as histórias deles. Nós vamos adorar ter-vos por lá, por isso apareçam e relativamente a todas as informações, consultem o site da Gap Year ou a página da Gap Year no Instagram e têm lá todas as informações acerca dos bilhetes ou mesmo dos oradores e apareçam por lá.
Olá Inês, muito bem-vinda a mais um episódio do Ready Gap Go. Confesso que estou super entusiasmada por estar a falar contigo com 11 horas de diferença. Aqui, 8 da manhã, eu ainda com uma voz matinal, peço imensa desculpa a toda a gente. E a Inês, acabadinha de sair do trabalho. Mas muito bem-vinda.
Olá, Marta, e olá, ouvintes, não é?
Olá, ouvintes, claro. Bem, olha, Inês, eu queria começar por saber como é que isto tudo começou, como é que vocês se conheceram. E já agora, quem é que trouxe esta coisa da Austrália? Era assim um sonho em conjunto? Ou alguém influenciou alguém? Ou até foi tipo assim uma coisa completamente à toa?
Ok, foi um bocadinho dos dois lados. Então, eu e o João conhecemos da faculdade, na Faculdade de Ciências, no curso de Arquitetura Paisagista. O João estava a fazer cadeiras, repetidas e nós tínhamos cadeiras em comum, e então conhecemos nessas cadeiras. Até dizemos que, em jeito de brincadeira, foi o flerte do laboratório.
Há sempre assim uns flertes, não é?
Imagina o flerte de batinha branca, não é? Que dá sempre aquela graça. Bem, foi assim que nós nos conhecemos. Isto foi em 2015, portanto, nós já temos 7 anos de namoro. Entretanto, como é que surgiu esta ideia da Austrália? Vou explicar um bocadinho, porque eu e o João sempre viajamos os dois, sempre trabalhamos, tínhamos as nossas poupanças ao mesmo tempo que estávamos a estudar, sempre fomos trabalhadores estudantes, e portanto tínhamos sempre aquele, digamos, o pé de meia, a nossa bolsa, para nós podermos viajar, tanto a Europa como fora da Europa. O bichinho começou a acordar mais em experienciar novas culturas, quando a primeira viagem que eu fiz fora da Europa foi ao Middle East. Nós fizemos um mês, fizemos Egito, Jordânia e Israel, backpacking, em 2018. Foi tipo, cresci muito, como acho que crescemos os dois, porque foi a nossa primeira grande viagem enquanto casal, entende? Então, sabes, quando tu passas 8 horas com uma pessoa e é a primeira vez que passamos tanto tempo os dois juntos durante um mês, ou vai ao rastro, como se diz lá no norte, né? Nós somos
Completamente.
do norte. E então, pronto, correu bem, e então começou a acordar o bichinho de experienciar novas culturas, sabes? Aquilo que mexe connosco. E de repente a sair pela primeira vez fora da Europa e a aterrar no Cairo, que quem sabe, quem estava lá, sabe que é tipo um choque, assim, um mix de cheiros, de paisagens, de tudo, e mesmo cultural, enquanto mulher, percebes? Foi assim muito, digamos, foi dramático, mas depois acabou por ser bom. Então, pronto, fizemos estes três países, também fizemos o Brasil, e depois aquelas viagens pela Europa, Paris, Roma, andamos sempre assim a passear um bocadinho. E depois, eu e o João, tanto um como o outro, não fizemos o Erasmus, o programa Erasmus. Portanto, nunca tivemos aquela experiência de, ok, vamos para fora, vamos viver, nem que seja uma janela, 2 meses, 3 meses, 6 meses, fora da nossa bolha de conforto, né? Fora de Portugal. E então, vivemos 2 anos no Porto, e então foi aí que começamos a pensar, olha, tem que ser ou é agora ou não é nunca. Então começamos a procurar sobre o assunto, quais eram as condições, se podíamos aplicar para o visto, e a fazer uma pesquisa intensiva. Então comecei a fui à internet, isto porque vou explicar um bocadinho o Bambora, não é? Porque na altura, quando eu comecei a pesquisar, em 2019, que nós viemos para a Austrália em novembro de 2019, não existia nenhum conteúdo em português. Existia muito conteúdo brasileiro, mas não havia nenhum conteúdo português, tipo canal do YouTube que se dissesse, que explicasse, olha, é assim, é aquela outra, é assim que vocês têm que vir, são estas as condições. Então começamos a pesquisar e realmente não havia. Então foi assim a grande, o impulsionador, ok, vamos criar um canal, porque não? E vamos aqui informar à malta como é que vai ser esta nossa aventura. E até um, tipo, é bom, eu adoro, e o João também.
Eu também gosto muito de comunicação, não é?
Exatamente. Eu gosto muito de comunicar, gosto muito de ouvir podcast, como estava a falar um bocadinho. E então, olha, vamos pegar nisto, eu gosto da parte da imagem, da fotografia, o João faz o vídeo, e vamos juntar estas skills que nós temos e vamos criar um canal YouTube. Até é uma maneira de partilhar, de uma maneira de simplificar as opções que a malta jovem tem de poder estudar, trabalhar fora, viajar, etc. Porque assim, o Working Holiday é só até aos 31 anos que podes aplicar.
Olha, e era outra coisa que eu também não sabia, que era até aos 31, portanto eu também tenho que me apressar se quiser.
Se quiser, sim. Porque assim, agora o governo australiano está com outras medidas, eu acho que não mudaram a idade, eu tenho que confirmar. Pronto, então, olha, vamos falar com a Information Planner, que na altura foi a agência de viagem que nos tratou da burocracia toda e simplificou muito, porque parece que não, claro que nós conseguimos fazer por nós, mas ajuda muito, e nós tínhamos aquele fator de o João está no limite, se ele tem que aplicar, que ele tem 30 anos.
É agora, João.
Exatamente. Então, tipo, falamos com a Information Planet e então, portanto, eles trataram da burocracia toda e a aplicação do visto, estás a ver? Agora, as condições, eu posso dizer muito fácil para quem, tipo, nunca ouviu falar do Working Holiday, enquanto 462 na Austrália, enquanto portugueses, daquilo que nós sabemos, portanto, nós temos que ter até aos 31 anos de idade, temos que ter pelo menos 100, eu não sei o número de créditos, mas é equivale a um ano concluído no ensino superior. Tens que ter prova que tiveste um ano, pelo menos, um ano de ensino superior. Tens que fazer tens um certo nível de inglês, ou seja, tens que fazer o IELTS, o académico, não académico, mas o general, e tens que ter no mínimo 4,5 na média das três partes do IELTS.
E é de quanto a quanto? Confesso, nunca ouvi falar no IELTS.
Eu acho que é de, eu já não me lembro, mas acho que é de 1 a 8, mas não tenho a certeza, é uma questão de verificarmos. Ah, e outra condição, é que eles depois exigem, na nossa altura, eles exigiam 4 mil dólares, 4 mil euros como poupança, ou seja, tinhas de fazer um print screen e tinha que constar lá que tinhas 4 mil euros, e depois as condições sempre para o segundo ano. Porque assim, tu tens o Working Holiday que te permite ficar um ano na Austrália, mas tu quiseres ficar o segundo ano, tens que fazer o trabalho regional. E o trabalho regional tem que ser em áreas regionais da Austrália, normalmente é acima da linha de Capricórnio, que é a linha equivalente a outra linha paralela ao Equador, e tens que fazer trabalho regional de 88 dias, que no nosso caso, enquanto visto 462, pode ser em turismo, em hospitality e farm. Podemos fazer nessas três, nas quintas.
Vocês acabaram por fazer também um trabalho que não tem nada a ver com a vossa área, não é? Um bocadinho...
Ah, sim, sim.
Quiseram mesmo ir à experiência. Já, isso é o normal.
Quando uma pessoa pensa, eu vou para a Austrália, é claro que é assim, há malta que ah, vou para a Austrália, vou para o surf, eu vou para a vida boa, festinha e tal, e tal, e tal. Mas como é óbvio, cada um tem a sua experiência, não é? E eu estou a falar enquanto eu e o João, a nossa experiência enquanto a Austrália, mas... Uma pessoa tem que estar de mente aberta, não é? E quando tu vais com um ambiente que não é o teu e tu sais da tua bolha de conforto, tu tens que estar apta a tudo. E isto não são tudo rosas. Claro que no início não é fácil, é aquele choque, não é? Tens que te habituar, tem que dar o clique de adaptação tem que dar, e custa. Eu lembro exatamente de sentir isto, tipo, ai meu Deus, o que é que eu vim fazer?
Sentiste uma grande diferença, já que tinham também de viajar para o Cairo e sentiste aí aquele primeiro choque cultural. Qual é que foi essa diferença quando foste para a Austrália? Foi também o mesmo choque ou já não foi tão grande?
Foi um bocado, foi mas noutro sentido, porque assim, quando tu viajas, não é? E tu sabes, tens de, olha, vou de janeiro, de início de janeiro até ao final de janeiro. Tu sabes que há aquela janela de tempo, é tipo, olha, isto é temporário, não é? Eu pronto, são aventuras. Tu estás com aquela, a tua disposição, não é? Para coisas que possam acontecer, desafios ou coisas, obstáculos, é completamente diferente quando tu sabes que viajas para o outro lado do mundo, literalmente.
Claro.
E tu sabes que vais estar ali e só tens viagem de ida, que foi o nosso caso. Então, esse clique é diferente. Agora, explicando para onde é que nós fomos e desde o início da nossa viagem. Portanto, nós chegamos à Austrália em novembro de 2019, dia 16 de novembro, chegamos diretamente a Cairns. Chegamos diretamente a Cairns e eu já tinha falado com uma conhecida, amigos de amigos, a Inês, que já estava cá há algum tempo, e ela disse, olha, eu aconselho-te a vir para Cairns, vens para Cairns, que é uma zona regional, arranjas trabalho como a servir às mesas, ou em turismo, ou quinta, ou o que quiseres, e assim já fica o trabalho, tipo, despachado, porque há muita gente que faz primeiro, vem para a cidade, e depois é que vai para a zona regional.
Claro.
Então nós fomos diretamente para Cairns, para fazer esse trabalho regional, e já estar despachado. Pois tem aqui umas peripécias engraçadas que eu posso contar.
conta tudo, Inês.
Isto é muita aventura.
E muita então, nostalgia fomos. Também, não é? Lembrar-se disso há muito, 2 anos atrás.
Porque eu quero explicar a ti, outra vez, mais às pessoas que estão a ouvir, é que eu e o João estamos já há 2 anos, e vai ser 2 anos e meio na Austrália. Foi a primeira vez que saímos do país para viver fora e até lá não voltamos a casa. Então está a ser assim uma injeção emocional.
Acredito.
E uma avalanche de emoções ao longo desses 2 anos e meio, com a pandemia, com muita coisa a acontecer. Então tem sido, acho que nós temos sido assim uns resistentes. Se é que é para, quando eu vejo de fora e penso, tipo, tenho muito orgulho e não sei como é que conseguimos tanto. E também digo isto e que fica mesmo aqui gravado, eu sei que se o João não estivesse ao meu lado, eu já teria voltado, porque tem momentos em que...
Eu acho que conseguias resistir. Eu acho que mas acredito que faz uma diferença gigante.
É sim, tu podes, claro que eu poderia estar aqui sozinha e como arranjei trabalho, arranjei amigos, fizemos amigos, temos o nosso grupo de amigos e os nossos amigos ficam a nossa família aqui, não é? É a família que nós... temos aqui, mas não é fácil estar tanto tempo e resistir tanto tempo sem ir a casa, sem ir às tuas raízes, sem ter o aconchego da tua família, entendes? Então,
vocês já estão aí há 2 anos e meio sem ver a família, sem, quer dizer, acredito que vejam também na online, mas não presencial, sim, sim. Que faz a diferença.
Como eu digo às pessoas, é verdade, eu estou aqui há 2 anos e meio sem abraçar a minha mãe, e para mim isso é complicado. Mas sim, já estamos assim, porque foi uma opção nossa, nós escolhemos resistir, claro. E escolhemos, tipo, não, olha, vai valer a pena, tem que valer a pena, e pronto, já temos viagem marcada, voltamos em maio, vamos um
já
mês.
Já tem, ok, que já. Bom.
E é isso que nos tem mantido, assim, mais cabecinha.
Está quase.
Então chegamos a Cairns. Pronto, e nós o que nós tínhamos marcado foi só a viagem, que muita gente pergunta, e onde é que nós ficamos no início? Nós ficamos durante 15 dias num hostel, e já tínhamos marcado.
Okay.
Era a única coisa que tínhamos marcado, basicamente. E até por começar aí a aventura, não é? E então, chegamos a Cairns, e eu agora estou a tentar arranjar aqui uma comparação, o que é Cairns, uma cidade que vocês conheçam assim em Portugal. Eu acho que é tipo uma espécie de, sei lá, é okay. Uma espécie de Albufeira, assim, uma cidade muito turística, uma cidade que vive do, do calor, do tropical, do reef, porque tem a grande barreira de coral, mesmo em frente
à... Ah, sim, vocês também lá tiveram, não foi?
Exatamente. E então é uma cidade assim, mas é aquilo, basicamente a cidade vive do turismo, entendes? É uma cidade com muitos pubs, com muitas festas, pronto, vive daquela bolha, não é? Portanto, nós chegamos e era, depende muito da época sazonal, assim como o Algarve vive do turismo e o comércio é bom em agosto, julho, setembro, não é? Aqui, vocês é sempre o contrário, portanto, nós agora estamos a acabar o verão e vocês estão a acabar o inverno. Então, nós chegamos em novembro, portanto, nós chegamos, estava muito calor, o primeiro desafio para nós foi mesmo lidar com aquela diferença de temperatura, porque o corpo tem que se habituar. Depois, no hostel, muitos backpackers, como nós, malta de mochila, que tinha chegado para o Working Holiday, fizemos logo muitos amigos da Alemanha, da Colômbia, da Argentina, Portugal também, que o Jorge, meu amigo, tinha chegado 2 dias antes, estava no mesmo hostel que nós, foi muito engraçado. O meu computador portátil rebentou a bateria, ele já era velhinho, com o calor, tipo, deixou de funcionar.
Estava a fazer currículo.
E então aquilo, puf, adeus, ardeu. Mas pronto, foi a nossa ideia, foi ok, vamos, chegamos, adaptamos, claro que andamos a passear, a andar a pé, e depois descobrimos, ok, vamos começar a fazer currículo e fomos de porta a porta a arranjar emprego. Ou seja, o nosso propósito era, tipo, arranjar trabalho em hospitality, ora, servir às mesas, ou fazer cafés, ou que houvesse, não é? Então, pronto, aquele primeiro choque é esse que eu estava a falar há um bocadinho. Eu lembro de estar a falar com as minhas amigas na altura e estavam a ver as lágrimas nos olhos e eu, tipo, como é que eu vou conseguir arranjar emprego? Eu nem percebo a maior parte do que eles estão a dizer, porque
Mas é muito diferente o sotaque deles, ou de...
Como é que é? Seja muito diferente, é assim, primeiro tens o accent australiano, é? Que é diferente do americano, que é diferente
do adoro.
Exatamente. E depois, para além destes todos os accents, ainda tens vários diferentes accents dependendo da zona da Austrália. Okay. Portanto, tens o de Queensland, tens o de Adelaide, tens o do West, tens o de New South Wales, que é o de New South Wales, eu acho que é o geral que normalmente tu entendes bem, mas depois tens muitas expressões, os australianos têm muitas expressões. Então, no início, estás a falar com as pessoas e, tipo, só me lembro de dizer assim, Marta, tipo assim, sim, sim, claro, e ria-me, eu nunca dizia que eu percebia, estás a ver? Tipo, sim, claro, com certeza.
Mas ia chorar para casa, João, eu não percebi nada.
E pronto, e é isso que eu digo às pessoas. É difícil, como é óbvio, isto não é um mar de rosas, tu chegas a um país que não é o teu, uma língua que não é tua, embora tu estejas habituado ao inglês, o teu cérebro tem que dar o clique, que a partir dali só vais ouvir inglês, só vais falar inglês, ponto final, só falo português com o João, não é? E depois conheci alguns amigos portugueses lá, portanto, Cannes, como é um sítio muito pequenino, os portugueses estão lá, juntam-se todos.
Tem um grupo dos portugueses, que giro.
Sim. Foi os maiores desafios que nós sentimos. Pois nós, no fim de semana, alugávamos sempre um carro e íamos passear às cascatas e ficávamos radiantes. Mil e uma cascatas, mil e uma trilhos para fazer. Passado 15 dias fomos para uma share house, que é o comum para viver na Austrália. No início, quando chegas, principalmente em Queensland, tu partilhas casa, não é? E então nós alugamos...
E depois o hostel, então, não é?
Depois do hostel, o João começou, vais falando com as pessoas e consegues perceber, eles usam muito o Facebook na Austrália, para tudo, é uma coisa impressionante, funciona mesmo. Ou seja, eles funcionam, eles usam o Facebook, eles usam o Gumtree e outros websites que ajudam realmente à procura de casa, de trabalho. Foi assim que eu arranjei o meu trabalho como travel agent, como agente de viagens.
Foi no Facebook. Ok.
Foi.
E isto é muito bom também para as pessoas, porque às vezes estamos à procura de oportunidades. Eu, principalmente, sou muito do LinkedIn, não é? Vamos ao LinkedIn, só vai haver no LinkedIn. E se calhar há outros sítios também podemos procurar, não é?
É tu estás no mercado, digamos. É tu estás sempre no Facebook, no LinkedIn, no Gumtree. Todos aqueles websites que tu consegues perceber que aqui funcionam para isso. Pronto, então começamos a inteirar disso, fomos viver para uma share house, para mim foi uma experiência muito desafiante, nós vínhamos viver os dois, não é? Então de repente estamos a viver com, aquilo era basicamente duas moradias, e com dois andares cada uma, e cada andar tinha 6 quartos.
Ok.
E para cada andar, yeah, é assim uma coisa maluca. E era sempre uma experiência assim, única na minha vida. Não sei se repetia, porque havia coisas que mexiam muito comigo. Em termos tipo da cozinha, sabes, sim, que ganhas os teus. Mas quando uma pessoa está a viajar, eu só repeti para mim: Inês, abre a cabeça, Inês, deixa ir e não stresses. Não era sempre fácil, mas teve que ser, não é? Teve que me adaptar. E é esse o clique que as pessoas têm que ver quando vêm para uma experiência de backpacker: é, ok, eu não estou habituada a isto, isto está-me a custar, mas eu vim exatamente para mexer comigo, para eu crescer, para eu enfrentar
isso. Para aprender, exato, exato.
E eu lembro de estar a falar no início com a minha mãe ao telefone e dizia tipo: mãe, eu não sei se vou desistir, porque foi complicado. Porque uma pessoa, para se adaptar, não é, isto não é tudo rosas. E eu gosto de explicar isso porque, assim, tanto no Bambora, eu gosto de explicar realmente as coisas cruas. Não é sempre tudo... Tens que ter um sentido de perseverança grande, porque não vais encontrar trabalho logo na tua área. Para mim foi difícil viver numa share house e foi tipo uma loucura, mas tinha as suas coisas boas. Fiz imensos amigos, amigos próximos, entendi outras maneiras, outras culturas. Por exemplo, nós vivíamos com americanos, vivíamos com novo-zelandeses. E então, por exemplo, uma vez, eu conto sempre esta experiência, o João uma vez fez um jantar e disse assim: olha, eu vou fazer jantar para vocês todos. E eram americanos, uma da Nova Zelândia e um inglês. E nós, como vocês sabem, não é? Todo português gosta de estar à mesa, falar, comer bem, tem aquela: olha, queres ajuda? Olha, eu ajudo os pratos, ou tipo, eu ponho a mesa. Qualquer carapuça, não é? Então o rapaz fez um jantar para todos, com aquela maior, sabes, aquela coisa portuguesa: ah, vamos estar à mesa, vamos conversar, vamos ver um vinho, não sei o quê. Chegou os americanos, os adoram, me lembro, toca a comer, nem ajudam, nem nada, toca ir para o quarto, toca a andar.
É sério?
O rapaz ficou mesmo triste, ficamos mesmo chocados. Mas isto no início batia-nos de uma maneira, como eu digo, mesmo tipo forte, ficávamos mesmo, mas que é isto? Levávamos aquilo tão a peito, porque é muito engraçado, eu acho que é isto, que viver fora e numa experiência de adult backpacker, tu estás sempre a mudar de profissão e de colegas e de amigos e de cidades, tu ficas chocada porque o teu abecedário, não é? O nosso abecedário, o quanto nós crescemos com a cultura
portuguesa. Não tem nada a ver, não é?
Não tem nada a ver com os outros, mas não quer dizer que eles sejam mal educados, e é isso que dá o clique. São outras maneiras de pensar, são outras maneiras de viver, e para mim isso foi uma das grandes aprendizagens desde que vim para a Austrália. É porque eu no início eu ficava mesmo triste.
E aprendeste a não levar tão a peito, não é?
E eu agora tipo, ok, eu entendo. São maneiras de crescer diferentes. E acho que é esses choques culturais de viver com tanta gente de todo o mundo. Na Austrália tem muita gente de todo o mundo. É que nos faz crescer a sério, muito.
Então, há outras culturas, sim, sem dúvida.
Exatamente, sem dúvida. Exatamente.
E Inês, vocês foram também, pronto, foi muito perto da pandemia, não foi? Foi no fim de 2019, estavam ali a quase
exatamente
acontecer. Como é que vocês reagiram a isso? Como é que foi o choque? Porque lembro-me que eu, por acaso, nessa altura estava em Manchester e lembro-me que eu senti um choque totalmente diferente de Inglaterra para Portugal. Então acho também engraçado esta parte, não é? Tu estás a receber mensagens no WhatsApp dos teus amigos e estás a viver um mundo à parte noutro sítio. Então gostava de saber como é que foi isso também aí na Austrália.
Então, olha, para nós foi... Nós chegamos à Austrália, chegamos a Cairns, arranjamos trabalho ao fim de várias tentativas e persistência. O meu primeiro trabalho na Austrália foi como empregada de mesa, tipo num café ao ar livre. Agora imagina fazer cafés e trabalhar e servir às mesas a escorrer água, não é?
Em 40 graus. Exato.
E o João foi muito engraçado porque ele é mecânico de bicicletas e arranjou mesmo como trabalho como mecânico. E foi várias vezes, fez várias entrevistas e conseguiu, e eu fiquei super feliz por ele. E eu, o meu grande objetivo em Cairns era arranjar trabalho como agente de viagens, porque eu poderia fazer os 88 dias numa agência de viagens.
Isso porque adoro... vocês tinham que fazer 88 dias, não é? Não sei se disseste ao início, talvez já...
Sim, exatamente.
Nesse tal trabalho.
Fazer 88 dias dentro destas três secções, não é? Que eu te falei, as quintas, o hospital e o turismo. Exato, porque é o visto 462. Então eu arranjei trabalho como agente de viagens, era o meu principal objetivo, Ainda bati à porta de várias agências, persisti. Não era fácil, porque normalmente eles querem pessoas bastante fluentes em inglês, porque estás a vender produtos, estás a vender. Então, eu não estava assim enferrujada. Então, eu já tinha trabalhado, eu trabalhei durante um ano em turismo no Porto, tinha dois trabalhos com turistas, então fui praticando o meu discurso de venda e em inglês, falava praticamente inglês, com os turistas, então ajudou-me. E então fui assim umas agências não tão boas, até que fiquei com a minha primeira responsável, a minha patroa, a minha primeira chefe, digamos, que ainda agora é a minha grande amiga e gosto muito dela, e foi ela que me depois faz a referência para todos os trabalhos na Austrália, porque eles são muito de referências. E então consegui esse trabalho e foi dos melhores trabalhos que eu já tive na Austrália, porque basicamente eu era travel agent numa grande empresa que infelizmente faliu com o Covid. E então era uma agência com muitas representantes, muitas lojas pelo país, e então eu trabalhava para a Grande Barreira de Coral, para os barcos todos, trabalhava para as tours todas. Eu ia várias vezes à Grande Barreira de Coral e eu, João, posso dizer que fui abençoada nesse sentido.
Deve ser lindo.
É lindo, é assim uma experiência, eu não sei explicar, acho que é Cairns e toda aquela região, e principalmente pela Barreira de Coral, e eu tinha medo, ainda hoje tenho problemas a fazer dive, mas eu insisti porque a minha responsável disse, não, vais tentar, e eu tinha
aquela ansiedade. Fez ela muito bem.
Fez muito bem, porque é assim uma coisa, depois de mergulhares e vês aquela vida toda à tua volta, que é assim uma coisa, tipo, é mesmo o filme do Nemo, eu não estou a exagerar. Eu pensava que era feito, mas não, existe mesmo. Tu ficas mesmo tipo assim, tipo, isto é uma meditação, tu entras num mundo, numa bolha e é fascinante. E então tive acesso a descobrir aquelas maravilhas todas à volta de Cairns e gostei muito, muito, muito do trabalho. Claro que depois veio o bicho-papel, não é? Passado uns tempos, passado 4 meses, nós fomos, entretanto, ao final de 4 meses a trabalhar, fomos, olha, vamos a Bali, vamos aproveitar, estamos a fazer umas férias de 10 dias, vamos a Bali e depois, olha, depois voltamos, não é?
Outro sítio que eu quero ir. Estiveram em todo lado.
Tens que ir, porque depois na Austrália o bom é isso, é que tu estás a meio caminho dos destinos que são tão longe para nós portugueses. Então, então pronto, quando nós voltamos de Bali, basicamente no dia a seguir as fronteiras fecham e tipo, está tipo um cenário assustador. Chegamos a Cairns e parecia tipo guerra, porque ninguém sabia o que era, não é? Então estava tudo em casa, a cidade vazia. Eu lembro de uma polémica enorme que ainda hoje, eu não sei, aquilo foi um grande filme. O Estado português vai mandar aviões para nos vir buscar e não sei quem. E eu tipo, ai meu Deus, o que é isto? Tipo assim, não, assim uma coisa surreal. Mas depois nós dissemos assim, olha, nós acalmamos, que eram tempos de muita ansiedade e muita incerteza, temos duas opções. Nós temos nossas poupanças, pagámos toda a renda, não é? A casa, a comida, pagávamos os nossos transportes, não pagávamos, porque Cairns é pequena e andávamos de bicicleta por todo lado.
Ah, a bicicleta, que giro!
Bicicleta, porque a pé, eu nos primeiros dias morri a andar a pé, quase. Tipo, apanhei escaldões todos os dias, porque aquilo tudo reto. E então, pronto, poupas muito. Então nós tínhamos o nosso mielheiro em conjunto e disse, olha, temos duas opções, então vamos voltar para Portugal ou ficamos. Então nós ficamos e foi uma decisão, hoje olhamos para trás, tipo, ainda bem que ficamos, porque não sabíamos o que vinha aí, que foram 2 anos de lockdown e o mundo parado e suspenso, não é? Nós não sentimos nem metade disso, porque durante o ano 2020, que foi o ano assim mais agressivo, nós basicamente compramos uma carrinha, uma van.
Exato,
e nós compramos a carrinha, equipámo-la, fizemos o nosso sonho, porque o nosso objetivo era esse, depois de trabalhar em Cairns, era comprar uma carrinha e viajar. A costa esta da Austrália, que é assim. Eu vendia isso aos turistas, agora imagina, eu estudava aquilo tudo, não é? Estudava aquilo tudo para vender e agora finalmente tinha, ok, vou fazer agora isto, vou fazer o que estudei. Mas a maior parte dos sítios estavam fechados, então nós saímos, não estávamos à espera. Temos que deixar os nossos amigos para trás. Acho que eu saí de Cairns em pranto, tipo 30 minutos a chorar. Para onde é que eu estou a ir? Mas então como é que nós saímos de Cairns? E porquê é que saímos de Cairns? basicamente as notícias eram: não, ninguém pode andar na rua, ninguém pode viajar. Então, o grupo Adult Backpackers foi um grupo que foi criado na altura da pandemia, com muitos adult backpackers, com muitos backpackers que ficaram no país. Muita gente ficou sem trabalho e, ao mesmo tempo, muitos não podiam voltar para o país ou escolheram não voltar para o país, como nós. Nós já tínhamos pago o visto, porque existe uma. Já tínhamos feito tanto investimento para vir para a Austrália, vamos tentar ver se conseguimos usufruir mais um bocadinho, né? E nós tínhamos chegado em novembro, isto deu-se em final de março, não é?
Portanto, sim, podes ver, exato.
E até que a minha chefe diz: olha, vamos fechar a loja, toda a gente fechou e tens que ir para casa, não há trabalho. Então isto foi tipo um choque, não é? Podes imaginar, não é?
E perderam então, os dois o trabalho? Ou...
Perdemos os dois de trabalho, sim. Não havia... Toda a gente foi para casa. Ok, o que é que vamos fazer agora? Vivíamos... Aquilo é uma cidade que vivia do turismo. Como é que íamos fazer? Embora nós tivéssemos as nossas poupanças, que foi isso que nos permitiu aguentar bastante
algum
tempo.
Algum tempinho.
Não é fácil. Então tomamos esse... Eu digo, foi um salto de fé. Eu fui ao Facebook, criaram esse grupo. Eu comecei a ver muitos backpackers com a mesma situação. Então, basicamente, aquilo eram famílias que acolhiam backpackers, casais, miúdas solteiras, miúdos, whatever, tudo. E então diziam: olha, eu tenho este trabalho para vocês, posso-vos acolher aqui a minha casa, e em troca, eles ofereciam uma estadia e alimentação, por exemplo. E então foi assim, nós fomos, falei com esta família, foi a primeira família do Adopt Backpacker. A senhora chamava-se Pita Anderson, ainda hoje... nós tipo, ficamos amigos para sempre, são amigos na Austrália, não é? Foram épocas muito sensíveis e fez mesmo a diferença da nossa experiência na Austrália, digo-te, o Adult Backpacker. Então fomos para Arley Beach, para uma terra chamada Proserpine, que é ao largo das Whitsundays, ou seja, já ouviste falar, que é um complexo de ilhas que tem a praia mais branca do mundo, e que é a praia que foi... que é para onde foi filmada Pirata das Caraíbas, aquela famosa.
Ai, cala-te! Ai, pronto. Olha, não sabia.
Pronto. Então, espera aí, mas primeiro nós fomos para o meio do nada. Chegas no meio da aldeia, tinhas os correios, tinhas, portanto, tens os serviços, mas depois esta família vivia tipo a 45 minutos dessa vila, no sopé da montanha, literalmente no meio do nada. Pois era uma situação muito estranha, porque tu não conhecias aquelas pessoas, podia dar bem, podia dar mal. É um salto de fé, tu não conheces as pessoas. E eles a nós, não é? A um casal.
Exato, exato.
Mas a partir de tudo correu bem, ficamos no jardim deles, portanto, em frente à casa. Ela tinha um anexo com uma casa de banho para nós, utilizávamos essa casa de banho. Dormíamos na carrinha, tínhamos o quarto e
ok.
Fez uma cozinha e tudo, nós tínhamos a nossa cadeia. Pronto, e o acordo era: nós cozinhávamos para eles todas as noites, eu fazia babysitting das pequeninas.
Das meninas.
Que eram duas miúdas, muito giras. Ainda hoje, tipo, crias ligações únicas. E sempre que saímos alguma de uma família, só chorávamos à berrinha, nem nós percebíamos. E então foi tipo assim o verdadeiro contacto com a Austrália. É para tu, só para teres assim uma ideia. Nós estávamos na quinta, por exemplo, o primeiro choque para mim foi, eu estava na carrinha e à meia da noite tinha que ir à casa de banho. E para percorrer o caminho da carrinha para a casa de banho, tudo escuro, de repente pois há o contacto com os animais. Bem-vindo à Austrália, não é?
Ah, pois é, essa é outra. Eu também sou muito
grande
na Austrália, mas depois, espera aí.
Não, mas assim, só existe contacto com... Quando estás nas quintas, quando estás em, principalmente em Queensland, mas quando estás nas cidades, tu não tens quase contactos. Vês uma aranhinha no início de meter muita impressão, porque elas são do tamanho de uma mão, mas depois tu percebes, acho que o facto de nós termos trabalhado e ter vivido tanto tempo em quintas, nós conseguimos, o meu medo foi-se desvanecendo.
Okay.
E até fui ganhando um respeito do género. Este país é tão incrível com a variedade de seres que tem. Isto é o sítio deles, portanto nós é que estamos a mais. Eu não tenho que ter medo, estou a ser parva do género, tipo, não tenho que ter medo. Então eu lembro-me de ir da carrinha para a casa de banho e tinha que estar a ver as rãs. Tipo,
sim.
Elas saem à noite e então era um campo era um campo minado de rãs. E então, sério? Sempre que andava, eles começavam a saltar. E eu, ai meu Deus, como é que eu vou sobreviver aqui? Ah, e não é só, pois eu chegava à casa de banho, lembro-me exatamente de abrir a sanita e ia para fazer xixi. E estava um grande sapo, lindo, lindo, mas um grande sapo verde na sanita. E eu, oh menino, eu quero fazer xixi, sai daí, pai. Depois a mãe das miúdas dizia assim, olha, quando tu quiseres ir com a Lindsay, que era a mais velha, para o campo, e se quiseres dar uma volta, eu vou-te explicar como é que tens que fazer em caso de mordedura de uma cobra, ok?
Ai,
eu vou-te explicar porque
mas é engraçado. É engraçado ver essas diferenças de cultura também, não é? Porque eles desde criança e desde pequenos são ensinados.
As miúdas gozavam comigo. As miúdas gozavam comigo, percebes? E, tipo, porque quem estava a ensinar eram elas a mim, não era?
Exato, exato. É aquela coisa que é... Eu lembro-me de falar com uma australiana também e ela dizer-nos, nós desde novinhos somos habituados a quando vamos à praia, que se pegarmos numa pedra, a virar a pedra a ver se tem aranhas. Tipo daquelas pequeninas, porque eles dizem que são as mais mortíferas. Olha, eu ainda... Ok, que bom.
Há todo um conjunto de... Como é que se diz? De medidas que tu fazes de viver no campo e depois dependendo das zonas da Austrália. Porque na zona X tens a cobra A, mas sei lá... Na zona Y tens a cobra B. E então eu lembro exatamente dela explicar-me, por exemplo... olha, se tu vis cobras no chão, que as que rasteias, normalmente elas são as venenosas, são as mais mortíferas. Porquê? Porque elas não têm, elas têm que se defender se forem pisadas, ou se forem, ou se alguém as atacar. Mas, por exemplo, as cobras que tu vias a trepar nas árvores não fazem mal.
Não são perigosas. Podem, okay,
não são perigosas. Ela ensinou a fazer-me um torniquete, por exemplo, se fosse mordida, eu ou as crianças. Ela explicava-me, tipo, olha, tens que ficar parada e a outra pessoa que não foi mordida vai chamar ajuda e tens que manter, tipo, imóvel, que é para o veneno não se espalhar. Assim, e outras coisas, outros métodos de sobrevivência. Também cozinhávamos todas as noites para eles, fazíamos comida à base, a comida portuguesa, eles adoravam, eles amaram.
Giro!
Tipo, eles ficaram rendidos, tipo, ai meu Deus, posso ficar aqui a cozinhar para nós todas as noites. E o João andava com o Jeff, que era o marido, e estavam, sim, a construir uma pedação elétrica enorme à volta da casa para o gado, que eles tinham muito gado. E foi uma vivência mesmo no campo muito forte, sabes? Foi muito bonito, muito bonito. Nós não sabíamos o quanto nós estávamos felizes lá, porque nós vivemos da cidadezinha e pensamos que é tudo muito bonito, mas só quando tens uma experiência destas assim crua, é que tu percebes o quanto as pessoas são felizes no campo. Então foi muito giro, eu aprendi muito, as miúdas ficaram muito agarradas a mim, não é? Normal. Sei lá, dançávamos, pintávamos, limpava a casa, ajudava na lida da casa, foi muito giro. Foi assim a primeira experiência com a Dog Backpacker. Então ficamos um mês de abril em casa desta família, da Quinta, e depois o segundo projeto, fomos fazer a construção de um deck. Então era uma casa Airbnb, basicamente, que estava desocupada porque não havia turistas. E então a ideia era fazer um deck à volta da piscina. Então tínhamos que limpar o jardim, que foi assim uma coisa valente. Aí entrei em contacto com muitas aranhinhas e muitas baratas e muitas coisinhas. Porque eu estava a tirar a raiz da palmeira, que tanto me estava a custar. Mas o trabalho árduo era do João, coitado. O rapaz teve que cavar com a minha ajuda 6 buracos, que era para pôr os pilares do deck. Foi o trabalho do nosso trabalho.
Bem, então, isso é mesmo coisa, construção à séria.
Eu fiz, Marta, eu e o João, eu não sei o João, já não lembro, mas eu fiz pela primeira vez cimento na minha vida. Eu fiz cimento pela primeira vez na minha
olha,
vida.
Olha, eu sou engenheira civil e nunca fiz isso, portanto.
Aprendi, sei que ali fora, a quantidade de areia, a quantidade de água, a quantidade, aquilo foi de rio. Nós temos um vídeo no YouTube, não sei se viste. Nós,
para os ouvintes, a dizer que é os ouvintes para ir ver os vídeos no YouTube. Nós depois deixamos.
Exatamente, que é a experiência com o Adobe Backpacker. Isto foi a segunda experiência. E trabalhávamos 4 horas de manhã e depois o resto do dia era para descansar, basicamente. E aquilo era um sítio muito bonito, que era ao largo das 8
horas. Então aproveitavam também para ir viajar e passear nessas áreas.
Para passear, para fazer praia, para andarmos de canoa. Eles tinham uma canoa muito fixe. E foi, sabes, aquele período mesmo que as pessoas estavam cheias de medo, estava tudo em casa. Foi o melhor sítio do mundo para estar. Foi ali.
Que bom, mesmo. Que bom.
Entretanto, as coisas começaram, as restrições começaram a libertar e disseram, olha, já se pode pegar na carrinha, já podem já podem ir para os quartos de campismo. E ok, olha, passado um mês, já tínhamos acabado o nosso projeto. A Helene, entretanto, a Helene, como Vivi, a fundadora do Dog Backpacker, vivia perto de nós, andávamos sempre em jantares. Ela disse: olha, agora vocês vão e depois vamos te manter em contacto. Pode ser que nós arranjemos outro projeto para vocês, através destas famílias que se voluntariavam para isso. Então nós fomos para. Queríamos ir a certos sítios, queríamos viajar a costa, não é? E visitar algumas coisas, já que estávamos a descer em direção. A ideia inicial era descer em direção a Melbourne.
Ok.
Mas depois alterámos os planos, porque assim, meia coisa, fechava tudo, parava tudo e tem que ir para uma casa. E nós, a nossa casa, era a carrinha, né? Era a roja, não havia casa.
Exato.
Então, qual foi? Ah, nós, entretanto, fomos visitar um sítio fantástico, que é o meu, acho que é o nosso sítio favorito até agora na Austrália, que é Fraser Island. E então tem assim os sítios intocáveis na Austrália. É assim uma ilha protegida, só podes ir para lá de ferry com um jeep. Uau, e tens que andar consoante as marés. Os australianos são muito de regras e muito de respeito à natureza e à proteção dos animais e à proteção das espécies. E eu acho isso formidável aqui na Austrália.
É.
Pois depois estás num país que tem as melhores condições para fazer caravanismo e campismo do mundo, não é? Paras em qualquer sítio, tens um chuveiro, tens um lava-loiça, tens um balneário, e por isso é que é muito famoso fazer a costa este na
Austrália.
Porque as condições para o caravanismo e para andar na estrada são efetivamente muito boas. Então nós depois fomos a essa ilha, eu adorei aquilo, foi muito, muito bonito mesmo, muito bonito. E depois a última experiência que nós tivemos com a Dog Backpacker foi numa quinta de maracujá, que foi assim também incrível. E esta, a terceira, era a única que era paga, porque as outras duas não foram pagas.
Ah, as outras eram só em troca de acomodação?
Era em troca de alimentação e xadir. Aquilo era em Nusa, a 45 minutos de Nusa, numa terra chamada Gimpi, uma vila, e era uma zona muito bonita, muito bonita. O nosso trabalho, basicamente eles tinham um anexo para nós, com uma casa de banho, uma cozinha, uma sala e um quarto. Recebíamos 25 dólares à hora, tínhamos que nos acordar às 5 da manhã, às vezes mais cedo. Era trabalho duro, mas era um trabalho passado um tempo que tu, sei lá, um trabalho leve, um trabalho que ficavas fisicamente esgotada, mas emocionalmente era muito giro,
porque nós éramos os únicos. Muito pacífico.
E então basicamente nós tínhamos que apanhar o maracujá só que estava no chão. Por isso é que era duro, mas comi os melhores maracujás de sempre, de sempre, de
que
sempre.
Bom, eu adoro maracujá, portanto.
Vi os maiores cangurus da minha vida também, digo-te já. Vi cangurus de 4 metros à vontade, tipo 5 da manhã eles apareciam todos no vale, e tipo, assim uma coisa linda, 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 assim uma conexão com a natureza. E depois ele era uma família muito gira, tinha 4 filhos. Eles eram um casal mesmo jovem, nós éramos os únicos backpackers a trabalhar, o resto era tudo malta local, éramos para um grupo de 10, então apanhávamos o maracujá até ao meio-dia, depois do meio-dia a uma era fazer empacotação, então era muito giro, depois andávamos no iute, que é tipo a carrinha de um lado para o outro, sempre de vinha de ramada em ramada, eles cantavam, depois eles estavam no chão para oferecer o melhor iogurte da minha vida, que eles faziam com a polpa da fruta, ali não há desperdício.
Que bom.
Ah, ele fazia, eu tenho uma foto muito gira no Bambora, disse que é que ele fazia, os primos dele, era toda uma família ligada à agricultura, fazia cultivo de abelhas na quinta.
Ok,
ele tinha tipo uma colmeia. Então basicamente a colmeia ajudava, portanto as abelhas ajudavam à polinização do maracujá, portanto aquilo era tudo em harmonia, e foi a primeira vez na vida, nem em Portugal eu tinha feito isto, que eles estavam com os fatos, não é? E eu lembro de estar tipo, ai meu Deus, as abelhas vão me picar, tipo, mas ele tem calma, acredita, porque eles tinham as técnicas deles de fumo, que tipo basicamente
então tu chegaste a experimentar também
eu cheguei a experimentar, tipo eles eram tipo a cera, que aquilo é uma cera, tu comias o mel e ainda estava quente. Sim, uma experiência única na minha vida. Tipo, tu comias o mel e aquilo era tipo um doce para eles, iam diretamente à fonte. Sim, experiências únicas com a terra, sabes? Fiquei muito feliz. Quando nós viemos embora desse sítio, choramos mesmo muito a barriga.
Ai, eu adorei.
A família. Depois acredito. A família levou-nos a um encontro, um jantar, que eles tiveram todos de australianos, a fazer os jogos australianos, pais e filhos, já uma cultura muito próxima de pais e filhos, sabes, de uma vontade, sei lá, a jogar o jogo do ping-pong, a beber cerveja, imagina.
Sei, dear bom.
Olha, todos à volta da fogueira, a fazer o marshmallow, estás a ver, a derreter e a
contar. É mesmo, que giro, mesmo há filme, não é? Engraçado.
Filme, tipo, e sentimos-nos tão bem acolhidos, então tivemos ligações à terra e a verdadeira essência da Austrália nestas experiências com a Dog Backpacker, que eu hoje, se olharmos para trás, se calhar se não fosse a pandemia, nós não tínhamos isto.
É mesmo engraçado ver que vocês tiveram mesmo um contacto real com a natureza da Austrália e não só com, se calhar, com a cidade de Sydney, não é? Ou com... É mesmo ali...
Exatamente. Porque eu digo isso lá, por exemplo, eu agora tenho uma das melhores amigas que conseguiu o visto, eu pus-lhe este bichinho de vir para a Austrália e a...
Estás a pôr a mim... Aliás, eu já tinha. Tu só estás, tipo...
Olha, eu que digo no canal, eu digo, se querem vir para a Austrália, agora é o momento. Primeiro, a Austrália esteve fechada durante quase 2 anos, 3 anos, ok? Não entrava ninguém. E não havia work and holidays para ninguém. Neste momento a Austrália está a precisar de mão de obra, okay. Porque a verdade é que a Austrália tem uma população muito pequena, é um país muito grande, mas está todo concentrado nas grandes cidades, não é?
Okay.
É para as pessoas perceberem, eu digo isto à minha amiga, é isso que eu ia dizer, e dou um conselho a todas as pessoas que estão a ouvir, a Austrália não é Sydney, não é só Sydney, não é só Melbourne, não é só Perth. E a verdadeira essência da Austrália é mesmo é fora das grandes cidades, é nas quintas, é em Queensland, é nas pequenas vilas, e é este contacto com a natureza que eles têm, com as praias, com o surf, com os animais, com o fazer campismo, com a montanha.
É aquela cultura que eu imagino e que tu estás aqui a dizer, muito natural, muito relaxada, não é?
Eu agora também quero depois referir o à vontade com que eles têm quando chegar à minha parte do trabalho que neste momento tenho, a experiência de mercado de trabalho que eu estou a ter comparado à Europa e a Portugal, que é a realidade que eu tive antes, é também assim outro mundo à parte. Mas então, como estava a dizer, nós depois deste trabalho de maracujá, ok, vamos para Sydney, vamos para a cidade, okay. E vivemos, a nossa primeira casa foi na Central, em Sydney, imagina... Estás na Austrália há mais de 6 meses, não é? Assim, no campo, e de repente chegas
agora,
assim, assim um embate de meu Deus, tantos carros, tantos túneis, que é isto, tantas luzes, ai meu Deus.
Passar de um slow living para de repente.
Exatamente. Imagine. Eu lembro nos primeiros tempos, digo, ai meu Deus, eu quero voltar para o campo. Depois foi muito bom para nós, o João começou logo a trabalhar também como mecânico de bicicletas no trabalho que ele está agora, até hoje. E eu, o que é que eu fui fazer? Portugueses, comunidade portuguesa enorme em Sydney, vamos vender pastéis de nata, ora não é? Vamos
para o mercado. Estás a gozar? Que fixe!
Então chegamos a Sydney em julho de 2020, e então começamos a trabalhar, João no trabalho de bicicletas e eu a vender natas nos mercados.
Ok.
E depois, até que passei para uma padaria portuguesa, que existe aqui padarias portuguesas, passei para uma padaria portuguesa e comecei a aprender a fazer cafés à maneira australiana, e foi muito giro, foi uma experiência, trabalhei durante 8 meses como barista, foi assim intenso, e trabalhei em 2 pontos da cidade, então comecei a conhecer a cidade e a fazer muitos amigos.
Isso é muito giro, quando começas a ter a tua vida, a criar uma nova história numa nova cidade também.
Exatamente. Até foi muito giro no início, porque ser barista estava-me a dar um gozo enorme, porque as pessoas falam contigo, contam a vida delas. Tu vais de manhã, tipo, e começas a fazer amigos verdadeiros. E foi uma relação muito gira, porque trabalhava em 2 bairros diferentes de Sydney, depois saía às 3 da tarde e ia sempre passear sozinha. Olha, hoje vou explorar aqui. Olha, agora vou ao mercado. Olha, agora vou à piscina natural. Pois Sydney, eu sou apaixonada pelas piscinas naturais, as piscinas rock.
Gira. Sim.
E Sydney está repleto delas, há uma relação, os australianos são doidos por mar, por natação, por desporto, toda a gente pratica desporto, há uma grande cultura de desporto, então é assim, agora para resumir, a qualidade de vida é uma vida boa, porque tu não tens que trabalhar muito para poupar e ter acesso à tua, aos bens alimentares, à casa, ao transporte, e consegues ao mesmo tempo poupar. Portanto, por isso é que a qualidade de vida atrai tanta gente, não é? Australiana. E depois é uma qualidade de vida, as pessoas são muito descontraídas, ou seja, ok, é para trabalhar, mas eles respeitam também muito o outro lado da vida, do lado do prazer, da família.
Da tua vida pessoal, e, sim.
Exatamente, portanto eu acho que acontece isso, que é tão atrativo para a malta que vem para a Austrália, porque no início, tu própria, eu lembro exatamente quando as pessoas paravam e diziam "Hello, how are you?" e começavam a falar comigo, tipo, e genuinamente perguntavam como é que eu estava. E eu, na minha educação, cultura portuguesa, fechadinha, e eu digo, olha, o que é que este gajo está aqui a perguntar?
O que é que este quer? Ai, já se quer meter.
Exatamente, gente, quer se mudar algum lado, mas não, eles são mesmo genuinamente assim. São um povo indisposto, tipo, olá, quando te pergunto, está tudo bem? É porque, tipo, e as pessoas no meio da rua, tipo, eu digo isto, Marta, porque é uma das coisas, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Tu passas ao lado de uma mulher bonita, e ela diz-te, ela para e diz-te assim, olha, adoro a tua saia, estás muito bonita, e não me conhece lá nenhum.
Olha, então, isso é das coisas que eu muitas vezes penso, porque é que nós não temos mais disto? Elogiarmos uns aos outros, não é?
Exato,
e se calhar fazer o dia daquela pessoa, às vezes.
Mas pronto, e depois de 8 meses de estar a trabalhar como barista, eu já tentava atentar há 8 meses, mas as empresas estavam tipo suspensas, conseguia trabalhar, arranjar trabalho como artista paisagista, através de uma colega, lá está, portugueses, é sempre a connection, e eu estou sempre a falar e a referir isto a toda a gente do Bambora. Vocês, a única, realmente uma coisa que funciona mesmo na vida, seja em qualquer lado do mundo, são as conexões. São as conexões, são as pessoas que vocês conhecem, estar abertos a fazer novos amigos e estar sempre tipo, pronto a ajudar e a conhecer pessoas novas. Porque tu conheces a pessoa certa e abre-te um mundo de oportunidades que tu não sabes.
É verdade.
E então nós temos que estar sempre, tu nunca sabes o que está do outro lado. E tu tens de estar sempre disposta a conhecer pessoas novas, a saber cada realidade, não é só o doutor, é o sapateiro, é o engenheiro, tudo. É empregado de limpeza, toda a gente. E outra coisa que acontece na Austrália, todas as profissões são valorizadas. E até aquelas que são menos valorizadas em Portugal, infelizmente, aqui são as que ganham melhor. Porque as pessoas não o fazem.
Isso é ótimo, exato.
Uma empregada de limpeza, uma pessoa que limpa as ruas, uma pessoa que vai para uma quinta, para um painel solar, fazer coisas, apanhar fruta, são as coisas que se melhor pagam na Austrália. E este foi outra parte. Pronto, resumidamente, estou a trabalhar como arquiteta paisagista já faz há um ano nessa empresa, e sim, essa empresa deu-me um sponsor. O que é o sponsor? A empresa onde tu trabalhas, consoante as condições que eles exigem, tens de ter pré-experiência, etc, 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 e ajudam-te e pagam um visto para tu permaneceres na Austrália, com a condição que estás a trabalhar enquanto arquiteta paisagista. Como a minha profissão, neste caso é arquiteta paisagista, tem que constar na lista de profissões, porque há uma demanda de profissões, exato, que os australianos precisam. Exatamente.
Sim, isso agora, portanto, acontece também na Inglaterra, por causa do Brexit.
Exatamente. Isto é tudo países da Commonwealth, não é?
Estamos, claro, falar, sim.
Eles partilham todos os mesmos valores e culturas e maneira de economia. Então, pronto, a minha profissão consta nessa lista, e o João ficou é o meu partner no sponsor.
Okay.
Portanto, podemos ficar na Austrália até 2024 com este tipo de visto. Sendo que o nosso objetivo talvez seja aplicar para um PR, que é uma permanent residence, e aí tem os direitos alteram. E depois isto é todo um mundo de vistos e condições para estar na Austrália, que eu não tenho. É mesmo um mundo muito vasto. Eu acho que vocês têm que ir mesmo ao site.
Temos mesmo que ir.
Exatamente.
E explorar também. Pronto, olha, Inês, muito obrigada. Eu gostei mesmo muito de ouvir e da tua história toda. E agora, queria só passar para a próxima fase, que é uma novidade desta temporada, que é um jogo que eu e a Rita fazíamos. Agora estou sem a Rita, mas vou continuar a fazer o jogo, que é atribuir um objeto aos convidados, e os convidados têm que contar uma história relacionada com o objeto.
Ok.
Se podes ter o tempinho que quiseres, não há problema.
Ok.
o objeto que te vai ser atribuído pode ser uma história tua e do João, ou pode ser tu, só na tua perspectiva, a falar do João, e vai ser o cobertor. O cobertor, neste caso, é... É um objeto que, pronto, a meu ver, simboliza muito conforto, muito aquecer a alma, e eu queria saber uma história tua, ou vossa, que tenha acontecido, assim, que vos deixou um bocado sem pé, e o que é que vocês utilizaram, em que é que vocês se confortaram para ultrapassar essa fase, ou essa história?
Estou aqui a pensar nas nossas situações. Vou contar aqui uma história engraçada, agora lembrei-me, nesta das quintas e de tentar arranjarmos trabalho, não é? É assim, agora vou contar coisas menos boas, ok? Por causa do cobertor. Claro, são experiências claro. Menos boas que se tem na Austrália. Isto, vou repetir outra vez para os nossos ouvintes, é a nossa experiência.
Enquanto exato, exato, cada casal, experiência é uma experiência.
Cada experiência é uma experiência. Pronto, então basicamente, nós estávamos... Depois da primeira quinta, como eu falei, nós tínhamos que arranjar trabalho para tirar alguns trocos, não é? E então esta, a chefe de família da primeira quinta, olha, eu conheço este senhor que tem uma quinta de cana-de-açúcar e ele precisa de mudar as lâminas de um trator industrial, uma coisa gigantíssima, nunca tinha visto na minha vida. Nunca, nunca. Tu és tipo um palito ao lado desse trator industrial.
Okay.
Esse trator... Imagina, tens as lâminas para fazer tipo, a reviragem da terra.
Já sei, já sei.
Já sabes. E a nossa função, o nosso trabalho era durante a manhã inteira mudar, tipo, eram 70 ou mais lâminas, que são lâminas enormes, e que tens de tirar com uma broca, limpar, uma sujeira, tipo, assim, é assim uma coisa do outro mundo. Nós também temos um vídeo no IGTV com isso. E então nós fomos fazer o trabalho. No início, tipo, estávamos a ver a rasca para desapertar as lâminas, são porcas gigantes, uma poeira, estás a comer, estás no chão, estás debaixo do trator, que é assim uma coisa assustadora, porque aquilo é mesmo um monstro. E pronto, e nós já fizemos o nosso trabalho, substituímos as lâminas todas, e pronto, olha, e depois no final, ok, nós a pensar, o senhor vai nos pagar, não sei o quê, qual coisa, passado uma semana, duas semanas, nada, o homem não pagava. No final desta experiência de trocar as lâminas, tudo bem aí, aparece o capataz da quinta e o menino que estou num ar de gozo, agora rio-me, mas na altura, tipo, o que é que está a passar? Vamos aqui andar pela quinta, vou-vos mostrar a cana de açúcar, para depois irmos falar com o patrão, e vamos aqui matar uns wallabies, que eles estão a comer... Estão-me a comer a cana do açúcar toda, estes filhos da mãe, tipo assim, mesmo agressivo. E com uma arma, ele saca uma espingarda gigante, põe a espingarda na janela do carro e vai assim, com uma mão no volante, outra mão na espingarda e nós atrás. E ele assim, neste discurso, nesta figura agressiva, a ir à volta da cana do açúcar à procura do wallabies e ele a disparar. A disparar enquanto conduzia.
Deus,
eu fiquei mesmo assustada. Eu fiquei mesmo assustada.
Digo, ai, acredito.
O que é isto? O que é que está a passar aqui? E pronto, tens estas experiências menos boas. O que é que nós apoiamos? A coisa do cobertor. O cobertor foi nós confiarmos que pronto, olha, que são realidades, lá está. Vai aos choques culturais do início. Para ele aquilo era normal. Estava a matar... os bichinhos que para nós acho horrível, não é? Mas para eles é uma praga porque como a cana do açúcar, mas aquela postura de agressividade e a arma, entendes? Connosco a andar à volta da quinta, do género a mostrar que nós somos poderosos e se quisermos somos agressivos.
Exato.
Foi assim um bocado, foi muito intimidador, que era isso que ele queria fazer. Então pronto, basicamente a cena do cobertor é que nós tivemos que nos apoiar, mas depois voltamos para o segundo projeto, para a casa, e tipo, não, João, nós queremos acreditar que eles vão nos pagar, e tipo, passar quase um mês, lá nos pagaram, mas é isso que eu digo no início, tipo, nós tivemos que ser sempre o cobertor um do outro, e confiar no melhor do mundo, porque existem pessoas boas, existem pessoas más no mundo, em todo lado, E nós acreditamos que sempre que damos um salto de fé, as coisas boas vêm ao nosso encontro. E tem sido assim, graças a Deus ou a alguma divindade e a confiança no mundo. Porque se tu confiares que as pessoas vão ser boas, acaba sempre por haver um retorno do mundo. No fundo, retiramos sempre estas diferentes realidades. É um país com muitas Austrálias diferentes dentro de um país, entende? E acho que temos tido sempre apoiado um no outro e pensar que no final vai valer tudo a pena e que estamos indivíduos e que estamos pessoas crescidas, diferentes, porque a Inês que saiu e o João que saiu não vão ser as mesmas pessoas que vão voltar, e com uma maior abertura do mundo e das outras culturas que nós saímos em Portugal em 2019.
Que bom, olha, muito obrigada, Inês, e obrigada, muito obrigada pela sua disponibilidade. E quem nos está a ouvir, espero que tenham gostado do episódio e vemo-nos no próximo. E muito obrigada.
Obrigada, tchau.